Momento Tecnologia.
Hoje em dia, o que não falta são simuladores, não é mesmo? A tecnologia atual permite criar simuladores de qualquer coisa, desde carros, a simulação até de paraquedismo. Muitos são para lazer, mas obviamente essa tecnologia surgiu para coisas mais sérias, como simular um avião, por exemplo, para ensinar alguém a pilotar. Apesar da USP não ser um parque de diversões, você sabia que aqui tem um simulador de um navio? Eu sou Maria Paula Andrade e esse é mais um Momento Tecnologia. O curioso laboratório chama Tanque de Provas Numérico. O pessoal costuma abreviar para TPN, as iniciais. Ali dentro, há o Centro de Simulações de Manobra, chamado também de simulador, e o calibrador hidrodinâmico, mais conhecido como tanque. Esse laboratório hoje é uma das referências mundiais na área de ensaios e avaliação de embarcações e plataformas. E é por isso que ele teve forte apoio da Petrobras para sair do papel. Pode parecer um pouco confuso, eu sei, mas eu conversei com dois especialistas que trabalham lá e a gente vai explicar melhor para que ele serve.
Eu sou o professor Eduardo Altanuri, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e um dos coordenadores do Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da USP.
Meu nome é Pedro Cardoso de Mello, sou formado doutor no Departamento de Engenharia Mecatrônica da USP. Sou coordenador do calibrador hidrodinâmico do TPN e trabalho como pesquisador atualmente no TPN.
O Tanque de Provas Numérico é um laboratório da Escola Politécnica da USP que reúne diversos equipamentos para ensaios de navios, plataformas e embarcações em geral. O laboratório surgiu mais ou menos uns 15 anos atrás. Quem trouxe a ideia foi o professor Kazu Nishimoto, que foi para o Japão e viu a existência de tanques desse tipo, que são tanques bastante inovadores. O professor Eduardo Tanuri, que é coordenador do laboratório, explica melhor como ele funciona.
O simulador é um centro de simulação, nós temos 6 simuladores integrados, ou seja, são cabines onde representa exatamente a cabine de comando de um navio. E com projetores, o nosso principal simulador tem 30 projetores, uma tela de 12 metros, onde a pessoa entra ali, ela vê o oceano ao fundo, ela se sente realmente no oceano. Ela vê as ondas do mar, ela sente até que o sistema está se movimentando como a realidade.
Eles conseguem projetar nesse simulador todos os portos brasileiros com suas particularidades.
Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Porto de Suape, Porto de Itajaí, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Vitória, todos os portos praticamente do Brasil já estão modelados. Então a pessoa entra ali, ela realmente se sente até fica enjoada muitas vezes, porque você tem a impressão que o navio está se mexendo.
Além do simulador, o laboratório também trabalha com o calibrador hidrodinâmico. É um tanque de água de 14 por 14 metros de área e 4 metros de profundidade, que faz as medições no mundo real, para fazer com que o simulador seja o mais fidedigno possível. O Pedro, coordenador do calibrador, me explicou como ele funciona.
No tanque de provas, a gente realiza alguns ensaios mais simplificados para fazer a calibração dos modelos numéricos e daí assim a gente amplia o leque de simulações que a gente pode executar.
Calma aí, eu sei que ficou confuso. Na verdade, você usa esse tanque para conseguir dados para incrementar o simulador e ele se parecer cada vez mais com a realidade.
Como que o navio faz curva, qual que é o comportamento dele. Também pode ser realizados ensaios em túnel de vento, por exemplo, para medir a parte de vento sobre a embarcação.
Ouvindo isso, eu achei bem legal e tal. Mas nesse momento você deve estar se perguntando como que um tanque de 14 por 14 metros e só 4 metros de profundidade pode se parecer com alto mar ou algum porto do Brasil. Bom, eu fiquei com essa dúvida também. E o Pedro me explicou que o tanque não precisa ser tão grande, porque eles desenvolveram uma tecnologia chamada sistema de absorção ativa. É mais ou menos assim.
De um lado do tanque a gente gera as ondas, essas ondulações atravessam o tanque, o modelo fica posicionado no centro do tanque, e quando essa onda chega no final do tanque, o sistema com absorção ativa, pelos próprios batedores de onda, fazem um movimento que absorve a onda. Então a onda não reflete de volta dentro do tanque como se fosse uma piscina.
Então, ao invés de você precisar ter um tanque muito grande, em que a onda pode refletir no final e voltar, você pode criar um tanque relativamente pequeno, porque graças a esse sistema, as ondas vão ser absorvidas e não vão retornar.
Por conta disso, a gente consegue fazer mares de longa duração num tanque bem pequeno.
Ele gera a onda da bacia de Campos, do mar da Noruega, qualquer tipo de onda é possível gerar ali, são 140 batedores de onda automáticos.
Tá, até aqui a gente falou um monte de coisa interessante, bem Black Mirror. Mas a dúvida que fica, no que isso impacta a minha vida? Bom, eu te respondo. Ou melhor, o Eduardo te responde.
No laboratório, ele trabalha principalmente com duas grandes áreas da economia e da indústria que são muito fortes no Brasil. Primeiro é a parte de exploração de petróleo em alto mar, né? Então, as plataformas que hoje operam, por exemplo, no pré-sal, que elas ficam ali ancoradas em profundidade de 2, 3 mil metros, dos quase 200 quilômetros da costa, elas são sujeitas a condições extremas de correntes, de ventos, de onda. E todo o projeto dessa estrutura são feitos, por exemplo, com as ferramentas que nós desenvolvemos no laboratório. Porque é importante que essa plataforma fique em alto mar durante 50 anos, segura, sem perder posição, sem derivar, sem ter movimentos fortes e sem vazar petróleo, operando corretamente.
O Brasil é pioneiro em plataformas de petróleo de exploração em alto mar. Grande parte das plataformas que hoje operam no litoral brasileiro foram testadas com os equipamentos do TPN.
Porque explorar petróleo em águas profundas é quase tão, até mais difícil do que levar o homem para a Lua, porque as condições lá embaixo, em alto mar, são muito complicadas.
Outra área de atuação de todo esse sistema são os portos, que eu já falei antes.
A gente tem trabalhado muito com o Porto de Santos para entrar navios de contêiner de maior porte, porque o comércio internacional acabou obrigando os armadores a criar cada vez navios maiores. Hoje em dia, os navios de contêiner chegam a ter 400 metros de comprimento. O Porto de Santos, ele foi projetado muitos anos atrás para navios da ordem de 150 metros. Mas hoje ele já está recebendo navios com 333 metros e nós estudamos aí a viabilidade da entrada de navios de 366 metros.
A infraestrutura dos portos no Brasil ainda não é ideal. Se as coisas por lá estão dando certo, grande parte é pelos testes desse laboratório aqui na USP. Aliás, essa história também abre espaço para uma discussão maior. O TPN também pode ser utilizado para simulações de rios. E o que não falta no Brasil são rios, né?
Poder expandir muito mais. Existem muitos países no mundo que utilizaram a navegação em águas interiores para justamente desenvolver a economia. Porque você facilita o transporte e tem a questão do valor do frete, né? Se você tivesse uma logística mais integrada com hidrovia, você melhoraria a logística desse transporte de grande capacidade, né?
Já pensou se não houvesse aquela fila gigantesca de caminhões nas estradas? Até daria para isso acontecer, se o Brasil utilizasse o transporte fluvial de uma forma melhor.
A gente tem todo o aparato para desenvolver isso, desde que essas indústrias consigam se desenvolver, né? Aí depende de uma questão mais comercial, né?
Fica aí a dica, né? No Brasil não existe nenhum outro laboratório que tenha essa infraestrutura toda junto. Fora do Brasil, existem alguns laboratórios com esse tipo de recurso, principalmente na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Eu também perguntei para o Eduardo e para o Pedro quais projetos mais chamaram a atenção de cada um.
Nós participamos bastante do desenvolvimento do navio Valemax, que é o maior navio do mundo da Vale. É um navio de exportação de minério de ferro, que a Vale exporta esse minério para a China. A Vale só conseguiu competir com a Austrália, que é um país que está muito perto da China, porque ela construiu um navio gigantesco e ela conseguiu ganhar no fator escala, no frete. Só que é um navio muito grande, tem 23 metros de calado, ou seja, de distância até o fundo dele em relação à superfície. Então, só dois portos no Brasil que recebem, que é o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, e o Porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. E nós estamos ainda estudando todas as condições operacionais dessa operação desse navio, junto com os práticos desses portos.
Nós estamos realizando alguns ensaios já de focando um pouco mais em energias renováveis. Então, você colocar um aerogerador em alto mar para gerar energia no próximo do ponto onde você vai consumir, ou quem sabe no futuro você poder também expandir para a área offshore.
No meio dessa conversa toda, eu fiquei me perguntando o quanto deve ter custado tudo isso. E a resposta me surpreendeu.
Muito do que está ali foi construído pelos próprios alunos, né? Como a gente comentou, o tanque foi construído pelo Pedro e por outros colegas dele, que na época ainda eram doutorandos. O simulador foi feito por uma série de alunos. Então, tudo isso foi sendo construído com mão de obra de alunos. Mas se você pensar em recursos mesmo, materiais, e que foi principalmente oriundo das nossas agências de fomento e da Petrobras, é da ordem de 20 milhões de reais que tem naquele prédio.
Mas o maior ganho disso, na verdade, foi outro.
Se você tentar comprar um centro de simulação ou comprar um tanque desse, você tem que colocar um zero a mais nesse número aí no mínimo. Mas, logicamente, tem investimento e tem todo o subproduto. A gente formou mais de 100 alunos de mestrado e doutorado ao longo desses 10 ou 15 anos do laboratório.
Esse assunto todo me fez pensar. Eu nem imaginava que uma coisa tão grande estava sendo feita aqui na cidade universitária. Afinal, aqui não tem mar. Eu conversei com Eduardo Ontanuri, professor do Departamento de Engenharia Mecatrônica e um dos coordenadores do Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da USP, e com Pedro Cardoso de Mello, coordenador e pesquisador do calibrador hidrodinâmico do TPN. Hoje você ouviu sobre o Tanque de Provas Numérico, laboratório da Escola Politécnica da USP, que reúne diversos equipamentos para ensaios de navios, plataformas e embarcações em geral. Por hoje é só. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP.
Momento Tecnologia.